Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Trave. Hoje então, uma entrevista exclusiva para vocês com o lateral esquerdo Bruno Telles, o tocantinense que fez sua base no Grêmio, estreou no Grenal do Banheiro Químico. Ele que hoje tem 34 anos, tem bastante história para contar daquele momento do Grêmio lá em 2006, quando ele começou a jogar profissionalmente. Ele acabou passando então por vários times aí na Rússia, de Portugal, inclusive aqui no Brasil. E hoje ele mora em Portugal, joga pelo Académica de Portugal. Está aqui então junto comigo o Guilherme Bassani e o Daniel Senger para fazer essas perguntas. Eu queria agradecer ao Bruno mais uma vez por participar dessa entrevista. Então a gente vai começar agora fazendo algumas perguntas para ele. E ele vai contar também, trazer um bate-papo sobre a carreira dele, sobre como a vida dele tá e como foi aquele momento que ele começou no Grêmio. Como tu foi parar na base do Grêmio, como é que tu chegou em Porto Alegre? Tu que é tocantinense, né? É interessante assim chegar na base, em que ano que tu chegou, mais ou menos?
Sim, eu sou de Alvorada, Tocantins. Eu comecei a minha formação ali no Goiás. Fiz praticamente dos 13 aos 18 anos ali, porque era o melhor clube ali da região, né? E era o clube assim com 550 quilômetros de distância da minha cidade, era o mais perto. Uhum. E então eu comecei a fazer lá a minha formação, depois aos 18 anos eu saí do Goiás e eu conheci o meu empresário, que é gaúcho e era de Porto Alegre, e conhecia na altura o Rodrigo Caetano, era o diretor da categoria de base do Grêmio. Sim. E me indicou para fazer um teste, fazer uma avaliação. E eu fui convidado lá para fazer esse teste. Era o Julinho Camargo, treinador. Fiz mais ou menos 2 semanas de teste, gostar, fiquei, né? E foi assim que começou a minha história ali na categoria de base do Grêmio, aos 18 anos.
E como é que tu fazia, cara, para ir para Goiás, assim? Como é que foi? Teve que se mudar muito novo ainda? Como é que foi essa chegada lá?
Foi com 13 anos para Goiânia. Primeiramente morar na casa de um tio. Uhum. Morava muito longe do centro de treinamento do Goiás, pegava mais ou menos 1h30 para ir de ônibus.
Caraca.
Mais 1h30 para voltar, era bem longe mesmo. Dá, pegava 3 ônibus para ir, 3 para voltar. Mas sonho de criança, né?
Sim,
sonho
eu imagino.
De ser jogador de futebol, a gente sabe que. E as dificuldades são imensas no início, principalmente. Sim. Na categoria de base. Os familiares também sofrem bastante para poder estar te proporcionando o mínimo, né, para você conseguir alcançar um sonho. E eu me propus aquilo. Depois, um amigo foi morar comigo, ele estudava, ele era mais velho do que eu. Ele já estava estudando na faculdade. E nós morávamos juntos numa kitnet, não posso nem chamar de kitnet, era um quarto, eram vários quartos separados, né?
Sim.
E nós morávamos num desses quartos, onde tava tudo ali dentro, tava a beliche, né, para economizar espaço, era a beliche, era a geladeira, a televisãozinha ali em cima da geladeira, um fogãozinho 2 bocas pra gente fazer ali nossa refeição, e foi assim também mais ou menos 2 anos.
2 anos, assim?
E depois, mais ou menos 2 anos morando com esse amigo meu. Só que eu já morava perto do centro de treinamento, né? Nós resolvemos alugar alguma coisa ali perto, que era perto da faculdade dele e também era perto do meu treino.
Uhum.
Então, nisso aí facilitou bastante pra mim. Apesar de que ali eu já tinha que ter as minhas responsabilidades de fazer comida, né? Cuidar das minhas coisas, lavar roupa, aquela coisa que todo mundo precisa fazer, só que eu já comecei a fazer desde muito cedo.
Sim.
E depois eu fui, quando as coisas melhoraram de vez, quando eu fui pro alojamento do Goiás ali, com 17 anos. Eu cheguei a ficar só mais ou menos 1 ano e depois já saí, e aí foi quando eu fui pro Grêmio.
Sim. E aí, Bruno? Aqui é o Guilherme. Prazer estar falando contigo aí.
Quem
falou que tu chegou no Grêmio, como é que era a estrutura da categoria de base do Grêmio? Já era muito diferente do que tu tinha encontrado ali do Goiás? Ficava em alojamento? E mais uma perguntinha assim, Como é que era a relação da base, da categoria de base com o profissional, tanto dos treinadores com os jogadores, né?
A categoria de base do Goiás para do Grêmio não tinha muita diferença. A categoria de base do Goiás também sempre foi teve uma estrutura muito boa, continua até hoje, tem um centro de treinamento maravilhoso.
Sim.
E a categoria de base do Grêmio naquela altura, eu lembro que nós treinávamos em Eldorado, né? Pegávamos ali o ônibus todo dia no Estádio Olímpico, morávamos, né, debaixo da arquibancada ali do Estádio Olímpico. E tinha ali o vestiário, trocava, a gente trocava de roupa e ia pro ônibus, né?
Uhum.
Treinávamos lá, voltávamos todo mundo suado, tudo, né? Do jeito que tava no treino, às vezes molhado da chuva. E só trocava de roupa de novo, tomava banho e trocava de roupa de novo lá no Estádio Olímpico.
Sim.
Eu sei que algumas pessoas também já me falaram que isso melhorou bastante, né? Até porque hoje o Grêmio nem é mais ali no Estádio Olímpico, deve ter mudado bastante para melhor. Mas realmente foi um período em que não só eu, mas todos os meninos que estiveram ali tiveram que passar e ultrapassar as dificuldades para poder alcançar um sonho. Mas era uma realidade totalmente diferente da que tem.
Sim. Não, e só para. Que nem tu falou de meninos ali, tu chegou a subir com alguém que foi teu companheiro na base, subiu contigo, foi parceiro teu na subida? Teve alguém conhecido que...
Uma série de jogadores, que inclusive moraram comigo, moramos juntos debaixo da arquibancada do Estádio Olímpico, Carlos Eduardo, Caso goleiro, Carlos. Corinthians.
Sim.
Mais aqui que eu vou me lembrar, o Lucas Leiva não chegou a morar lá com a gente, mas é da categoria de base. Marcelo Groy morava lá com a gente também. Quem mais ali? O Anderson não, já é da categoria inferior, depois explodiu muito rápido, mas eu lembro que ele morava lá também numa outra ala dos mais jovens, né? Ele é de 88, eu sou de 86. Tem uma série de jogadores. O Aloysio,
o chinês,
o
boi bandido?
O boi bandido,
A gente também pesquisamos, encontramos ele também nessa época, né?
Sim, não, tem. William Magrão, né, moramos juntos também no apartamento depois, dividimos apartamento. Então, assim, tem muitos jogadores aqui, lembrar de cabeça agora.
Sim, não, sim.
Felipe Mattioni. Uma série de jogadores, né? Então, jogadores que chegaram a nível de seleção brasileira, a nível de jogar Champions League, de serem ídolos aí nos seus clubes. Eu fico feliz de ter feito parte da história de cada um deles aí também.
Perfeito. Então, Bruno, aqui é o Daniel. Muito prazer aí estar falando contigo. A minha pergunta vai
prazer
ser
meu,
baseada muito numa imagem que marcou minha infância, que foi, por acaso, né, a tua estreia no Grenal. Aquele dos banheiros times que pegaram fogo. Como é que foi pra ti aquela partida de estreia?
Marcou tua infância e marcou minha carreira. Pra mim foi incrível. Eu acho que dois momentos assim que marcaram muito a minha carreira. Foi a minha estreia pelo Grêmio, num Grenal, no Beira-Rio. E do jeito que foi o jogo ali, queimaram os banheiros ali atrás da arquibancada, jogo parado, uma fumaceira danada. E eu ali com 20 anos, recém, né, promovido ao time principal, tinha apenas uma semana de treino e logo ali como titular, vendo toda aquela cena ali com 50 mil pessoas, a torcida do Grêmio dominando ali aquela parte de trás do estádio ali do gol. E esse momento, e o momento também do jogo da La Bombonera, realmente me impressionou bastante também a final da Libertadores de 2007. Assim, foram dois momentos fora do Estádio Olímpico que me marcaram.
Sim.
Né? Um pela minha estreia e o outro pela mística, né? do Boca Juniors, da La Bombonera e tudo. E fora os outros, o primeiro jogo no Estádio Olímpico, o meu primeiro gol com a camisa do Grêmio, que eu tive a oportunidade, que muitos não vão ter mais aqui pra frente, que é de ver um avalanche, né?
Ah, verdade. Da saudade.
Dessa dá saudade mais. Estádio Olímpico ali com aquela avalanche, eu tive a oportunidade de fazer um gol ali. Realmente é algo muito marcante na minha carreira.
Quem te chamou naquela época foi o Mano Menezes?
Foi o Mano Menezes, exato.
E como é que foi pra ti receber a notícia que em uma semana de treinamento tu ia ser o titular no Grenal?
Eu não esperava de jeito nenhum, porque eu subi pra completar o treino. Eu tava vendo o treino lá de fora, porque eu morava ali no Estádio Olímpico, e vez ou outra eu ia lá assistir o treino, né? E como nós, você até perguntou da relação, não sei quem perguntou da relação do profissional.
Eu não
completei ali a resposta. Sempre foi uma relação bastante próxima, principalmente depois que o Rodrigo Caetano assumiu. Tanto é que muitos jogadores dos quais eu falei aí, né, se tornaram profissionais, né, chegamos a ter um vestiário no profissional ali, praticamente com 50, 60% da categoria de base. O Adilson, agora eu vou começando a lembrar aqui outros nomes, né, o William Diego, né, então tem muita gente, e sempre fazíamos esses jogos, né, contra o profissional ali, esses jogos treinos. E nesses jogos treinos aí eu conseguia ir bem, e o Mano Menezes ficava atento, e teve um dia que estava faltando, acho que o lateral esquerdo, se eu não me engano, era o Wellington, estava machucado, e o Scalona estava com quinto amarelo, alguma coisa do tipo, e eu subi para completar o treino, que realmente não tinha, e ele já me conhecia, né, dos jogos treino ali contra os juniores. E fui muito bem nesse primeiro dia. No outro dia mandou voltar, também fui muito bem. Isso era mais ou menos uma terça-feira, quarta-feira. E aí na quinta-feira eu perguntava o Sidney, né? Pô, o Sidney Lobo, o auxiliar dele. E aí, Sidney, é pra voltar amanhã? Eu falei assim, não precisa nem perguntar mais. Pode continuar vindo. Você vai continuar com a gente agora.
Show de bola.
E eu... Ih, caraca, eu virei profissional. mas assim, quando chegou na sexta-feira... Ele me testou no... Que o jogo, se eu já não me lembro se foi num sábado ou num domingo. Acho que foi num domingo. Mas assim, um dia antes, ele me testou ali 5 minutinhos no time titular. Me convocou, mas eu também não acreditei muito. Quando ele me chamou lá no hotel, na concentração. Ah, guri, amanhã, né? Aquele dia, aquela voz dele. Amanhã contigo. Tá pronto e tal. Eu tô sempre pronto, quando quiser. As pernas tremendo, né?
Eu ia perguntar como é que ficou a cabeça até a hora do jogo. Ficou muito nervoso? Passou muita coisa na cabeça?
Eu não sei como eu consegui dormir aquela noite. Eu sei que eu pra não deixar, porque eu já sabia como era meu pai também, muito ansioso, pra não deixar ele maluco, eu só avisei no outro dia.
Sim.
Né? De manhã eu liguei e falei, ó, me chamaram aqui. Aliás, eu, se eu não me engano, o Mano Menezes, tô lembrando aqui agora da conversa. O Mano Menezes me chamou no dia do jogo. Me chamou pela manhã. Falou assim, ó, tu que vai sair iniciando o jogo hoje.
Nossa.
Início eu liguei pro meu pai. E foi por isso que eu dormi. Eu tô falando, não sei nem como que eu consegui dormir. Agora eu lembrei, eu não sabia que eu ia jogar.
Por isso no que mesmo eu dia.
O Mano Menezes foi muito inteligente,
foi,
nessa.
Foi esperto,
né? Deixar
nessa.
O menino ele tranquilo. Quando deixar o menino tranquilo, amanhã eu aviso ele.
É verdade, foi boa.
Eu lembro que tava assim o William, o Capita, o Patrício e o Sandro Goiano, tava com ele, acho que eram os capitães, né? E olharam pra eles assim, e aí, que tal? O menino aguenta? Não, aguenta, pode confiar, tá pronto e tal. E foi assim, incrível. Desde esse momento que ele falou que ia sair jogando titular, né, o almoço com a equipe, aquela cena de ver a polícia fazendo a escolta do ônibus até o estádio, a torcida acompanhando, é algo que eu tenho na minha cabeça que eu vou me lembrar pra sempre.
Certo. Eu lembro que tu teve até bastante elogio da imprensa, né, no teu início ali no Grêmio. Daí tu teve acabou acontecendo uma grave lesão no teu joelho. Tu acha que isso te atrapalhou na tua sequência no Grêmio?
Com certeza. Essa lesão de ligamento cruzado, é sempre muito difícil a recuperação. Eu vinha numa sequência boa, né? Depois do final do campeonato da Libertadores, eu praticamente joguei o gauchão quase todo, e o Lúcio jogava Libertadores ali, o início do Brasileiro, então assim, tava nesse revezamento, e logo depois da Libertadores o Lúcio começou a jogar mais adiantado e eu comecei a ter mais sequência como titular na minha posição. E vinha jogando bem, e entretanto ali, alguns jogos depois, algumas rodadas depois da final da Libertadores, eu machuquei o joelho lá contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, e foi uma decepção muito grande, né? Cheio de planos, cheio de sonhos, cheio de metas, e aquilo caiu como uma bomba na vida de todo atleta que tem uma lesão grave assim. E juntou também o fato do Mano Menezes ter saído, acho que depois quem chegou já não tinha tanta confiança assim, e depois foi natural a minha saída. Com o decorrer do tempo, outros jogadores foram aparecendo, foram contratando também outros jogadores para a posição. Sim. Fui perdendo espaço e foi normal que eu saísse para rodar em outros clubes.
Sim. Agora falando um pouquinho, né, que jogou, foi para Portugal, né? Passou um tempo em Portugal. Como é que foi a tua ida para a Europa, Portugal e depois na Rússia? E quais foram as dificuldades lá na Rússia? O clima, o idioma, qual é que foi a maior dificuldade lá na Rússia?
Sim, eu acabei contrato com o Grêmio, juntamente com o meu empréstimo no Juventude. Eu joguei a Série B pelo Juventude, então se encerraram os dois contratos ao mesmo tempo, o Grêmio optou por não renovar, e eu vim aqui livre para o Vitória de Guimarães, Portugal, um clube muito tradicional, considerado aqui o quarto ou quinto clube de Portugal, fora, né, Porto, Benfica e Sport. E foi uma experiência muito boa, eu evoluí bastante, taticamente, como pessoa. Já casei, né? Logo depois tive meu primeiro filho, então assim, um amadurecimento muito grande. E depois de 3 anos aqui em Portugal, no Vitória, eu fui para a Rússia, para o Krylia Sovetov, um time mediano lá da Rússia, né? E foi uma experiência muito diferente, realmente com muita dificuldade ali, principalmente na parte da língua. O clima realmente também dificulta, mas como já tinha passado um pouco pelo sul, né, pelo menos ali em alguns períodos desse inverno a gente já sabia que podia encontrar. Logicamente que o inverno lá, quando se fala de menos 20, menos 25, assusta, né, ainda mais com neve e tudo. Mas a maior parte desse inverno mais rigoroso, eu estava de férias, que tem um período de férias de inverno, fim de ano. Ou então está em pré-temporada em algum país mais quente, por exemplo, a Turquia, nós íamos para os Emirados. Então, o campeonato só retornava em março e já voltava com um clima assim, mais tranquilo, mais ameno. Estava aquela loucura de fim de ano, que é o clima, que é o inverno europeu. Né? Mas o que mais pegou realmente foi a língua. 3 anos e eu não consegui falar o russo, não. Eu consegui me virar ali para algumas coisas dentro de campo, né? Para pedir uma comida, um restaurante, alguma coisa, mas falar fluente mesmo não consegui.
E como é que era? Não tinha algum brasileiro no clube? Como é que era a relação com o treinador? Se o treinador mandava, o Bruno, Marco Fulano falando em russo, ou como é que era a relação com ele assim?
Sim, no início era complicado, né? Mas depois, se pegando ali algumas palavras, umas frases, a gente vai também consegue se comunicar bastante em inglês, né? Porque tem muitos estrangeiros, e no inglês eu já me safava melhor. Depois chegou um brasileiro que ele tinha jogado 5 anos na Moldávia e já falava o russo perfeito. E o problema é o seguinte, quando você vai para um país desse que você tem pessoas que ajudam a comunicar, lá também tinha um tradutor, que ele falava português perfeito, você não se esforça muito. E esse cara, esse amigo meu, até me deu o exemplo. Pô, eu lá na Moldávia não tinha tradutor, não tinha nada, aprendi na marra. E eu não tive esse aprender na marra, né? Eu tive muita gente ali ao meu redor pra me ajudar a me comunicar com os russos, né? Ainda tinha o fato de ter muitos estrangeiros ali no inglês e tudo. E tinha esse brasileiro, me ajudou bastante lá nos últimos 2 anos.
Beleza. Bruno, tu tá agora na Académica, né, em Portugal. Te queria saber quais são as expectativas, né, pra Académica, e também o que tu pretende, né, pro teu futuro agora no profissionalmente.
Cara, eu tô com 34 anos, logicamente já não sou mais nenhum menino, tenho noção que a carreira vai chegando aí aos poucos ao fim. Tive aqui muitos bons momentos em Portugal, considero hoje Portugal a minha casa, pretendo ficar por aqui quando encerrar a minha carreira. E a Académica é um clube de muita tradição, é o clube mais antigo de Portugal, e já tem alguns, se não me engano, 4 ou 5 anos que a Académica caiu para a segunda divisão e não voltou mais, está sempre ali batendo na trave, em terceiro, primeiro, sobe em dois, né, fica ali em terceiro, em quarto. Então assim, a gente veio com essa missão, né, de ajudar o clube a ir de novo para a primeira divisão, que merece estar na primeira divisão, tem excelentes condições, tem um nome muito forte, tem a torcida também muito presente, muito fiel. E esse é o nosso objetivo, subir a Académica e depois, no próximo ano, os outros 2, 3 ou 4 que falta, a gente vai vendo ano a ano como que vai ser.
Certo. Então, ô Bruno, durante a tua carreira aí, na tua opinião, aí, qual foi o melhor treinador que tu trabalhou, que te mais agregou taticamente?
Cara, não é puxando saco não, mas Mano Menezes, né? Me deu a minha primeira oportunidade profissional e realmente é de uma capacidade incrível, excelente treinador. E depois aqui alguns portugueses também com quem eu trabalhei. O Luiz Castro, que hoje está no Shakhtar Donetsk, excelente treinador, me fez evoluir muito taticamente. Tem também o Miguel Cardoso, com quem eu trabalhei aqui no Rio Ave. É incrível. Então, o próprio Rui Vitória, que teve no Benfica há alguns anos, agora está na Arábia. Então, eu acho que esses aí foram os que me marcaram, tanto como treinadores, como aqueles caras que dominam a parte tática, como aqueles caras que dominam a parte de gestão de vestiário, gestão de seres humanos, né? Esses quatro que eu disse aí são ótimos.
E dentro de campo, assim, qual seria o melhor companheiro que jogou contigo e o cara que mais te deu dificuldade para marcar?
Cara, o que eu mais tive dificuldade para marcar foi o Hulk. Na época do Porto, minha nossa. Agora, com quem eu joguei, assim, pô, tem tantos ótimos jogadores.
É o mais diferenciado, assim, que fazia coisa diferente.
É?
O jogador mais diferenciado, assim, que tu via, bah, esse cara faz uma coisa diferente dos outros.
Lembrar um especificamente, por exemplo, eu te dei o exemplo do Tcheco. Teve um cara que tecnicamente eu achava fantástico, mas que infelizmente não conseguiu ter uma sequência boa no Grêmio, que era o Léo Lima. O Léo Lima tecnicamente era demais, cara. Era demais, eu gostava muito do Léo, mas não, né, na época fisicamente não conseguiu chegar ali no peso ideal para poder mostrar o seu valor. O próprio Roger, depois o Canhotinho ali no Grêmio também, o Lucas Leiva, cara, o Carlos Eduardo, quando iniciou, era excelente. Teve muitos jogadores aqui no Portugal também, no Assis, fez camisa 10 do Benfica, da seleção de Portugal. Tem grandes jogadores aí, se for fazer uma lista.
Tem uma lista gigante.
Mas vou dar uma moral muito grande pro meu amigo Carlos Eduardo, o Aloysio também. O Aloysio é um grande jogador que tá fazendo sucesso, que tá fazendo lá na China, não é à toa.
Beleza então, Bruno. Acho que a gente encerra por aqui a entrevista, deu 23 minutos. Acho que foi tranquilo, foi bacana. Muito obrigado aí pela participação.
Obrigado, cara. Eu que agradeço aí pela oportunidade.
Certo, então...
Não, só pra se despedir, então, valeu, Bruno. Muito obrigado pelo contato aí, a gente ficou muito feliz de estar falando contigo aí. Muito obrigado mesmo, valeu.
Depois me manda aí o podcast que eu quero escutar aí.
Claro, claro. A gente vai te enviar sim, pode deixar. Valeu.
Um abraço.
Um abraço.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau.